Louvamos a Deus pelas crianças, nossas irmãzinhas, nossos filhos e netos, que o Senhor também congrega e que estarão nas suas classes. Senhor, abençoa os professores para que transmitam graça, amor e palavra a estas vidas que estão se formando, que estão se iniciando na fé. E guarda nos seus corações a tua palavra, para que elas vivam todo o seu viver nela, na palavra. Amém. Agora, Pai, nós sabemos que a unção tua já foi derramada sobre o teu servo. Ele vai trazer a palavra que tu tens para nós esta manhã. Nós já te agradecemos pela palavra. E te louvamos, porque ela é eficaz, ela é viva e ela é poderosa para fazer grandes coisas em nós. Que teu servo fale sob esta unção e graça. Amém e amém.
Amém. Vou botar a Bíblia na posição certa.
Aleluia. Aleluia. Vocês fiquem orando. Eu fiquei sabendo agora de manhã que era eu que ia cooperar com o Senhor nesta manhã para que Ele pudesse falar com todos nós. Perguntei para Ele o que eu ia falar e Ele disse assim: prega o Evangelho. Eu digo: meu Deus, mas é todo mundo convertido aqui, Senhor. Mas pode ser que tenha alguém que não. Mas eu gostaria de examinar com vocês alguns ângulos ou aspectos dessa palavra que pregamos. E nós vamos nos encher de alegria. Marcos capítulo 16. Versículos 15 a 17, ou 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nós, às vezes, usamos um pouco este texto de Marcos. Eu nasci em Cristo ouvindo mais este texto do que qualquer outro, mas algumas verdades aqui que nós precisamos fortalecer nosso coração e nossa mente nesta manhã. O principal alvo do Evangelho, e eu quero contar alguma experiência minha no início, já faz alguns anos, mas eu um dia iniciei, né? Em Cristo. O principal alvo desse Evangelho para atingir, e se alguém aqui nunca ouviu o Evangelho, hoje vai ser o dia em que tu vais poder trazer tua vida diante do Senhor. É nos mostrar a pessoa de Jesus. É de nos revelar a pessoa do Senhor Jesus. Eu estava ali na cadeira lembrando de algumas palavras e lembrei da primeira vez que foi proclamado essa boa nova. Vocês lembram como é que foi? Está em Lucas, no capítulo 2. Não se pode pensar num evangelho que Cristo tenha confiado em nossas mãos sem que esse evangelho não tenha como objetivo principal mostrar a Cristo para aqueles que ouvem. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando Zacarias ora lá, ele fala então que o Senhor se manifestaria para nos tornar livres dos inimigos, que estava vindo o sol nascente das alturas, mas aqui está sendo anunciado que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. A grande alegria do Pai é de nos poder mostrar seu Filho, é de nos revelar o seu Filho e a glória do seu Filho, e às vezes nós podemos, aleluia, depois de alguns anos que a gente começa a pregar, começa a vir o copinho esse, gente. Mas, obrigado, querido. Aleluia. Até me emocionei agora. O Pai, no seu coração, quer tornar conhecido o seu Filho. Eu ouvi a palavra de Cristo por 2 anos sem me mexer da cadeira. Antes de eu vir à frente um dia entregar a minha vida, o Pai tinha me mostrado o Filho já. Eu pude contemplar o Filho. Eu lembro que eu saía com a Aline bem pequenininha assim no braço, de manhã cedo. E eu já estava convertido a Cristo. Meu coração já estava... Eu não sabia ainda. Mas desde aquele dia eu tenho pregado o Evangelho desta forma, para tornar conhecido o meu Senhor. Eu tenho procurado fugir de trazer qualquer outro jugo sobre o ouvinte, ou qualquer outra promessa vã ou vaga, a não ser mostrar o meu Senhor. Um irmão nos levou para ouvir o Evangelho, e nós fomos numa campanha pública na praça. Ia estar em Porto Alegre um irmão chamado Bernard Johnson, nem sei se vive ainda, mas... A verdade é que teve tanto louvor naquela reunião lá, é que lá pelas 9 e pouco da noite eu não aguentava mais a Aline no braço e fui embora e não ouvi a pregação. Não ouvi o pregador americano, porque foi muito louvor e depois ainda veio umas ofertas lá e aí eu fiquei mais arisco ainda. Então, mas vocês lembram do que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio mostrar o Cristo. O grande trabalho do Espírito Santo é nos tomar pela mão e nos levar ao Senhor Jesus. Aleluia. Já estou com doutorado agora. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Vai jorrar água hoje aqui, queridos. Aleluia! A grande obra foi essa. E me deram umas folhinhas assim com uns cânticos e eu levei para casa. E eu não ouvi o Evangelho. Depois que todos foram dormir, eu fiquei lá, lá em casa com aquela folhinha dos cânticos. E eu fiquei ali tentando lembrar da música. E eu sou ruim nisso, meu Deus do céu. O dó em mim é de dó mesmo, viu, gente? Então, E o Espírito começou a me lembrar. E eu, naquela, além de não conhecer Jesus, uma treva total. É como eu digo, terrível até contra os insetos, né? Pois não é que o Senhor começa a me mostrar aquela melodia e começa a me mostrar seu filho. Tinha uma musiquinha que dizia, eu preciso de Jesus. Eu comecei a cantar aquilo, digo, mas não é que eu preciso mesmo? Eu não tinha ouvido o pregador, gente. Eu estava ouvindo o Espírito Santo. É Cristo que me faz cantar. Aleluia. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Poderia ser assim, ide por todo o mundo e tornai conhecido o nome do Senhor. Hoje veio uma palavra aqui do Jó, né? O Jó, hoje tem muitos como ele, que ouvem falar de Jesus. Quem sabe temos aqui no salão alguns que ouvem falar de Jesus desde que eram pequeninhos. Mas a palavra, eu também ouvi falar de Jesus, meu Deus do céu. Olha, aquele irmãozinho que me levou a Cristo não me dava sossego, gente. Eu ouvi falar muito de Jesus, até que eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam. Isso aconteceu comigo naquela mesma noite que eu ouvi o Evangelho, que eu não ouvi o Evangelho, mas eu fiquei lá no fundo de casa tentando descobrir aquela melodia. Depois, entre nós, quando comecei a congregar aqui com os irmãos, havia um cântico que descrevia completamente aquela experiência daquela noite e daqueles dias que se seguiram na minha vida. Que diz, esta vida que me deste. Vocês conhecem esse cântico? Meu caminho encheu de luz. Essa é uma verdade na minha vida. O evangelho que chegou a mim foi a pessoa de Jesus. Tocou meu coração. Mudou minha sorte. E está mudando a sorte de muitos. Ainda em Lucas 2... no versículo 29. Lucas 2, 29. Tem. Um senhor chamado Simeão, velhinho já, bem velhinho. No versículo 28, ele diz que o tomou nos braços. Sabe quem ele tomou nos braços? O menino Jesus. E louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. Eu quero dizer para vocês com toda a confiança, os meus olhos viram a salvação do Senhor. Olha a alegria deste homem, o primeiro louvor do Novo Testamento, hein? Os meus olhos já viram a tua salvação. Uma velhinha de 84 anos saiu correndo pela cidade, a primeira evangelista dizendo que havia nascido o Messias. O evangelho é isto. É anunciar a pessoa de Jesus, porque ele é completo. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é a provisão de Deus. Uma coisa boa do evangelho, do verdadeiro evangelho também, é que nos chama para o arrependimento. Isso que é precioso. Depois que nós contemplamos o Senhor Jesus, só uma atitude verdadeira acontece dentro de nós. O arrependimento. O arrependimento não acontece por ensino, queridos. Nós não podemos ensinar o arrependimento. Nós ensinamos, temos um material aí que mostramos na Escritura o que é o arrependimento. Mas o arrependimento acontece porque nós contemplamos o autor da vida. Isto é o Evangelho de Cristo. Em Marcos 1,14, versículos 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma das experiências de arrependimento e convicção de pecado, obra do Espírito Santo, mais lindas que eu conheço na Escritura, é Pedro, naquela primeira pesca milagrosa, volta, chega diante do Senhor e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. O Senhor está aqui. Se nós temos alguém aqui que ainda não conhece o Senhor, a minha oração é para que o Espírito Santo agora mesmo trabalhe em ti, para te mostrar essa glória do Filho de Deus e para que tu hoje mesmo fique convencido de que é um pecador. Essa é a obra que o Evangelho realiza em nós. Aquela mulher de Lucas 7, ela chega e ela se prostra diante do Senhor. Ela tinha convicção de que ela devia muito. O fariseu devia tanto ou mais do que ela, e não tinha convicção nenhuma. A mulher viu o filho, o fariseu não viu. A diferença entre os dois só foi isso, queridos. Ela teve revelação de quem estava diante dela. Os fariseus estavam com mais um rabi ali, né? À frente deles. Mas aquela mulher se prostrou. A quem muito ama, muito é perdoado. Esse evangelho é o evangelho da graça. É o evangelho do reino e é o evangelho da graça, porque Deus só mandou um, né? Só mandou um evangelho. O evangelho das boas novas, que anuncia a Cristo Jesus, o Salvador e o Senhor. E nós não podemos pensar que esse olhar para Cristo simplesmente traz um louvor novo em nós. Ele nos chama ao arrependimento. Ele muda o nosso coração para servirmos o Senhor. No livro de Tito, na carta, Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, a graça de Deus, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que está voltando. Quando os nossos olhos são abertos para contemplar a Cristo, abriram-se os nossos olhos, o Evangelho nos atingiu em cheio, queridos. imediatamente começa a acontecer uma coisa, como diz na minha terra lá em Uruguaiana, um rebuliço ali dentro, né? E então nós começamos a compreender que somos pecadores, que precisamos de Jesus. Há um texto que eu gosto muito, Isaías 42, hoje lembrei dele, graças a Deus que lembrei, né? Uma palavra do pai para o filho. Isaías 42:6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Esse é o Evangelho, poderoso para destruir todas as obras do diabo. Uma outra coisa que Deus colocou nesse Evangelho, queridos, essa boa nova, essa palavra de Cristo. Existem outras formas de expressão para o Evangelho. Diz que é a palavra de Cristo, a palavra da cruz. Tudo isso é a boa nova de Deus para nos libertar definitivamente do pecado, das trevas. Amém, queridos? A justiça de Deus. Em Romanos 1:16 diz que a justiça de Deus. A gente ouve tanto dizer, mas como que Deus, sendo justo, né, permite tantas coisas? Paulo fala em Romanos 1:16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça que Deus manifesta no seu Evangelho, ela exige de nós uma atitude de fé, porque ela contraria tudo aquilo que nós chamamos de justiça. A justiça de Deus está na palavra do Senhor Jesus. Em Romanos 3, aí mesmo, uma folhinha depois, no versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Que bom que se manifestou sem lei, porque se manifestou pela revelação de Deus na pessoa de Jesus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a justiça de Deus, manifestada pelo Evangelho em Cristo Jesus. Agora nós somos justos por causa de Jesus. A justiça de Deus colocada em nós, em Cristo Jesus. Então, se temos alguém aqui hoje que está muito golpeado pela sua consciência, e eu quero dizer, quer acusando, quer defendendo, porque a nossa consciência caída, sem Cristo, ela nos defende também, mas tanto quando nos acusa, quanto quando nos defende, é trevas, porque estamos longe do Senhor. Mas hoje, o Senhor quer manifestar a sua justiça. um dos textos que mais, eu sempre digo que é um dos que mais, né? Porque na verdade é toda a Bíblia, né, queridos? Aleluia. Eu sempre vou marcando aqui os que mais falam comigo, e está começando a ficar agora só, acho que, aquelas genealogias lá de 2 Crônicas, né? Porque... Isaías 32, 17. A justiça do Evangelho. O efeito da justiça será? Vamos dizer juntos? O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Eu quero dizer para vocês, eu experimento a paz da justiça de Deus em mim, em Cristo Jesus. E o repouso e a segurança estão em mim também. Aquelas tormentas de Mateus 7 têm se levantado contra a minha vida, contra a minha casa, muitas vezes nesses anos todos. Mas sempre há um repouso e segurança como fruto da palavra do Evangelho de Cristo que opera eficientemente em nós. Amém? E o juízo, hein? E o juízo de Deus? Será que o Evangelho também vai participar do juízo ou o Evangelho é só para a nossa salvação agora? Vamos abrir João, capítulo 12. Diz que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, né? Da justiça e do juízo. João 12, 44. Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará. No último dia, quando Paulo estava lá conversando com aquela turma lá, ele, Atos 17, vocês vão ver, uma turminha, tudo gente boa, os gregos em Atenas, no versículo 30, Atos 17, 30, ele diz assim, ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse é o Evangelho de Paulo. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Como Deus vai julgar o mundo com justiça? Ele vai usar a palavra do seu Filho. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Agora o Senhor está na posição de juiz. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Então notem que boa nova, hein, gente? Que boa nova! Começa nos mostrando a pessoa de Cristo. E depois vai causando tudo isso aí, né, gente? Nos chamando ao arrependimento, nos chamando de volta para Deus. Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esse é o Evangelho de Cristo. Efésios 4. Estou indo rápido, tá? Que nem a gente prega em rádio. (risos) 4:17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui Paulo está falando com a igreja, ele está chamando a igreja para uma atitude clara, mas ele explica por quê. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. As duas razões que Paulo coloca para uma pessoa ficar alheio à vida de Deus, alheio ao Evangelho de Cristo. Por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Agora vem a palavra do Senhor que nos tirou das trevas para nos ensinar a viver. O Evangelho é para nos salvar sempre, queridos. Agora nos ensina a viver em Cristo. Por isso que Paulo disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu gosto muito que o Paulo disse isso, porque já existiram teólogos, não sei se já não morreram, que davam mais valor para as cartas, que as cartas eram melhores do que os evangelhos, né? E lá no meio das cartas o Paulo disse: olha, habite em vós a palavra de Cristo. Mas o que ele diz no versículo 21 é que eu gostaria de falar aqui. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O Evangelho é a palavra da verdade. Para nós sabermos se é verdade, algo, qualquer coisa, tem que estar em Cristo. Viu só, queridos? Segundo é a verdade em Jesus. Porque só existe verdade no Senhor. É isso que nos fala o Evangelho. A verdade é Cristo. Toda informação, toda palavra, toda a verdade, entre aspas, que nos for sugerida, precisa ser encontrada em Cristo Jesus. As coisas espirituais precisam ser comparadas com as espirituais. Amém? O Evangelho nos falando do novo viver em Cristo, viver em família, viver juntos. Depois diz no versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, queridos, fora da verdade. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Toda justiça e toda retidão procede da verdade que é Cristo Jesus. Sempre procede de Cristo. Toda justiça, toda retidão, sempre procede de Cristo Jesus. E o Evangelho, vou encerrando aqui, já falei 20 minutos, mais até um pouquinho, acho. O Evangelho nos fala do consolo dele para nós, de que ele vai voltar. Amém? Vamos João 14 primeiro. Mas depois tem um outro texto que está incluído naqueles. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está querendo dizer assim, assim como vocês creem em Deus, né? Creem em mim também. Vocês vão estar crendo na mesma pessoa. Aleluia! Na mesma pessoa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Uma outra palavra. João, capítulo 16. Versículo 20. Eu escrevi na minha Bíblia aqui assim, ó, o consolo de Jesus. Imagina uma pessoa ser consolada assim, né? Pelo próprio Senhor, hein? João 16, 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Nunca poderão tirar a alegria do nosso coração. A alegria daqueles que creram no Evangelho de Cristo. A alegria daqueles que tiveram seus olhos abertos para contemplar o Filho de Deus. Esse é o Evangelho, queridos. Simplesinho. Mas poderoso para salvar. Diz que o Evangelho é poderoso, é poder de Deus para salvar. E nós poderíamos falar muitas outras coisas. O Evangelho nos fala da cura das enfermidades. O Evangelho nos diz que Cristo tomou sobre si todas as enfermidades. Está escrito. Quando Jesus mandou pregar o Evangelho, ele mandou pregar o Evangelho, curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expelir demônios. Vamos ficar de pé? Eu queria aproveitar que falamos esta palavra aqui para poder abraçar alguém que quer, assim como eu, há 21 anos atrás, ter os seus olhos abertos para ver o Filho de Deus. Não sei se veio alguém hoje aqui assim, mas se veio, vamos nos abraçar juntos. E eu quero orar para que teus olhos sejam abertos, abertos, para contemplar o Filho de Deus. Para contemplar. Se temos alguém assim, vem aqui agora. É difícil vir aqui? Não, não é não. Eu já faz mais de meia hora que estou aqui na frente. Aleluia. Não é tão difícil vir aqui, meu querido. Aleluia. Que evangelho, né, gente? Ele é tão poderoso que ele nem chegou a ser pregado para mim e eu me converti, gente. Depois eu ouvi ele com clareza. Eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Que cântico lindo, né? A gente não canta mais, né? Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu amo a Jesus, meus amados irmãos. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Eu fico olhando aqui, temos 3 vidas aqui. Como eu sei o que aconteceu comigo, eu sei o que está acontecendo com eles. Aleluia. Eles vieram à frente para dizer sim para o Senhor Jesus. Estão bem acompanhados aqui. Estendam as mãos e vamos abençoá-los. Pai, nas tuas mãos quero colocar estas vidas. Nenhuma palavra eles pronunciaram aqui na frente. Mas eles estão diante de ti. Tu que sonda mente e coração. Eu clamo a ti para que aplique neles a tua justiça, Senhor. Faz deles teus discípulos para sempre. Teus discípulos para sempre. Desde agora impomos as mãos sobre eles. Para que sejam teus até o fim, Senhor. Até o fim, Senhor. Até o fim, Senhor. Aleluia. Este seja um marco na vida deles. O dia em que eles chegaram diante de ti. Vieram com o coração, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. Te damos glória, Jesus querido. Cuidem bem deles, por favor.
Amém. Eu torci o joelho há uns dias atrás, dia 4 de novembro, e eu fui no médico todo, ele engessou a minha perna e disse que talvez tinha que fazer cirurgia porque tinha rompido o menisco. Aí nós oramos, eu orei junto com a minha discipuladora Anne, e o meu joelho ficou assim um calor na hora, né? E veio uma palavra assim, Jesus levou as minhas enfermidades, né? E eu entreguei o joelho para Jesus. E no sábado eu fiz ressonância e não tinha dado nada. Aí ele disse, olha, tu vai ter que fazer fisioterapia, porque tu escapou da cirurgia, mas deu uma lesão no menisco. E 2 dias de fisioterapia eu já estava caminhando, né? E já posso subir escada, descer, agachar. Então, eu fui curada para a glória de Deus.
Irmãos, nós temos orado, acho que por 2 vezes, a primeira vez, pelo pastor Osvaldo, lá de São José do Rio Negro, Rio Preto, e ele estava muito mal, ele foi para o hospital, na UTI, os médicos deram 10% de esperança. Depois oramos no outro domingo, que eu trouxe a notícia para os irmãos, e aí a notícia foi que os médicos disseram que ele tinha só 50% agora. E ontem eu recebi o telefonema dos irmãos de lá, dizendo que ele está em casa.
Amém. Então, dando continuidade ao que o Senhor tem feito nessa manhã, reconciliação, trabalhando em cada um de nós com essa palavra, agora a gente quer orar pelos, se temos algum enfermo, que levante sua mão, o Senhor quer curar, quer tirar toda essa enfermidade. Aleluia, Jesus. Glória. Chegou um pedido aqui, de um menininho, Daniel, chama ele Daniel, que tem 2 meses, e ele está no neonatal da Ubra, e tem epidermólise. Não sei o que é isso, o Senhor sabe. E agora nós precisamos orar pelo Daniel, como igreja. Senhor Jesus, agora, Senhor, com Teu Espírito Santo, visita o Daniel, Senhor, e restaura todo o seu organismo, Senhor. Modifica toda essa situação, Senhor. Tira essa enfermidade. Faz o Daniel perfeito, Senhor, como é o teu propósito, Senhor Jesus. E tira essa criança dessa enfermidade, tira dessa situação que se encontra, Senhor, desse nervosismo dos seus pais, Senhor. Tem misericórdia do Daniel, Senhor. E faz ele perfeito para ti, Senhor. Traz seus pais e essa criança, Senhor, para estarem contigo, Senhor, em comunhão contigo, Senhor. Resgata essas vidas, Pai. Resgata essa família inteira, Senhor, seus parentes. Para a honra e glória do teu nome agora nós pedimos, Senhor Jesus. Aleluia, Cristo amado. Amém. Amém.
Só um último aviso, e que nós não lembramos aí dos avisos, mas um aviso que quero deixar bem claro para todos. A nossa ceia de dezembro é no primeiro domingo de dezembro, se não me engano é 5 de dezembro. Nós vamos ter aquela ceia que tivemos no ano passado, lá na chácara Figueira Frutífera, que já foi baleada, né? Mas agora é frutífera. Por isso é que frutificou, né? Então, a ceia na chácara, às 17 horas, tá bem? 17 horas. Atenção, no ano passado, nós contratamos ônibus e foi assim um... E sabe que muito pouca gente acabou indo nos pontos de ônibus para pegar os ônibus. Então, nós já queremos que os irmãos todos comecem a procurar já a sua carona. Os que têm carro não vão para lá com um carro vazio, só o porta-mala vazio, não põe um irmãos no porta-mala. Mas se alguém lá na véspera não conseguir mesmo como ir, então ligue para qualquer um dos presbíteros, nós vamos dar um jeito. Tá bem, queridos? A nossa ceia de dezembro será às 17 horas na chácara. E vocês fiquem orando pelo tempo. Sim, então não temos aqui de manhã, né? Não há o encontro aqui na parte da manhã, nessa ceia de dezembro e nem à noite. Nós vamos estar toda a congregação juntos lá na chácara às 5 da tarde. Vocês podem levar cadeiras tranquilos, podem ir de carro tranquilos. Outra vez se conseguiu colocar muitos automóveis lá, nem lembro mais, mas entrou tudo lá, gente. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui, porque eu estou um pouco desatualizado aqui, gente. Só para não deixar dúvidas. No sábado 27, nós temos um encontro com os discipuladores. Sábado que vem, na chácara. Por favor, todos os discipuladores, tá bem? As inscrições façam com os presbíteros aos quais vocês estão ligados na supervisão. Isto, é. Ah, é, não é 9 horas. É às 8:30 da manhã o encontro na chácara, queridos. Aí está. Temos um encontro no dia 20, às 9 horas, foi ontem. Esse já não precisa mais ler. A noite de colheita, no sábado 4 de dezembro, às 19 horas aqui, vai ser passado o filme A Paixão de Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma semana pregando o Evangelho de Cristo. Aleluia.